Delson, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Bom, vamos começar hoje a nossa conversa falando sobre uso das canetas emagrecedoras, no sentido de, elas, claro, hoje temos aí muitas pessoas fazendo uso das canetas emagrecedoras e algumas trazendo o seguinte cenário. No começo, tudo funcionando, elas se sentindo razoavelmente satisfeitas com aquele resultado, mas depois de um certo tempo, algumas coisas começam a acontecer no organismo daquela pessoa e que parece que algumas coisas estão saindo um pouco do controle, algumas coisas estão dando errado. E nesse sentido, muitas pessoas estão chegando até a reprogramação metabólica depois de usarem as canetas emagrecedoras. Como isso tem acontecido?
Marcelo, essa semana passada estive em Rondônia fazendo atendimentos lá. E uma das empresárias que veio realmente para reprogramação metabólica fez o uso ano passado da caneta emagrecedora. Ela parou no final do ano, então não deu 6 meses ainda direito que ela parou o uso da caneta, né? E ela já eliminou 15 quilos, né? Quando ela fez o uso da caneta, ela percebeu que aumentou a flacidez, acelerou o processo de envelhecimento, baixou a imunidade um pouquinho, baixou a resistência, mas ela estava sentindo leve e magra. Só que ela falou que não estava contente com o corpo dela. Só que o detalhe, ela procurou reprogramação porque ela começou a ter reganho. Então, ela já recuperou um pouco mais de 5 quilos dos 15 que ela eliminou. E detalhe, dos 15 quilos que ela eliminou, provavelmente tem bastante tecido muscular, pelo menos uns 30% de massa magra. Então, 10 quilos, vamos imaginar aí, em média de gordura, e o restante é tecido muscular. E essa perca de tecido muscular, o organismo não vai recuperar com a mesma facilidade, com a mesma velocidade. Então, é comum as pessoas que estão usando hoje, principalmente hoje é mais o Monjaro, né? Tanto o Ozempic, né? A caneta emagrecedora está vindo depois com o reganho e às vezes bate um desespero, começa a ter crise de ansiedade, volta a ter compulsão alimentar quando para de utilizar. E algumas pessoas falam, então significa que eu vou ter que usar a vida toda? Então a vida toda você vai ter que usar um medicamento que você não tem uma patologia só para controlar o peso? Vai dar sobrecarga no fígado, pâncreas, e pode ter algum problema mais sério. Então, assim, quanto menos tempo utilizar medicamento que não é para ser utilizado, melhor. Então, assim, qual que é a recomendação eu como fisiologista? Algumas pessoas falam, Delcio, eu usei para ganhar mais velocidade. A reprogramação metabólica a gente tem em média, quando as pessoas seguem o plano certinho, questão de 45 a 90 dias, dá 8 a 15 quilos. Alguns casos até ultrapassam de 20 quilos. E eu tenho pacientes que vêm pós uso da caneta, que ficaram 6 meses usando a caneta. Investiram muito mais. E eliminaram aí em torno de 10, 12 quilos. Talvez nem 15 quilos. Essa cliente eliminou 15 quilos em um pouco mais de 6 meses, né? Então, dentro de uma média na reprogramação, ela chegaria na meta dela em 3 meses, provavelmente 90 dias. Só que um detalhe, quando emagrece na reprogramação, que eu falo de 8 a 15, em alguns casos até mais de 20 quilos, é gordura. Gordura real. Por quê? Porque o nosso cliente ele não passa fome, ele vai manter a estrutura muscular porque ele vai se alimentar. É isso que vai fazer a manutenção depois. Que tudo que eu fizer de emagrecimento, que eu perca tecido muscular, vai ficar lento o metabolismo. E quando eu perco o tecido, sobra energia cada vez mais fácil. O próprio cérebro vai tentar armazenar o máximo que pode, porque teve perda. E quando perde tecido, baixa a imunidade, aumenta a flacidez, acelera o processo de envelhecimento. Então, o que a gente vai fazer com essa empresária de Rondônia? Um processo de rejuvenescimento. Recuperar tecido muscular, a carência dela é maior, ou seja, falta mais músculo do que tem gordura excedente, do ganho dela de peso de 5 kg de gordura. Então, nós vamos eliminar essa gordura como consequência, mas vai fazer um processo de rejuvenescimento, reestruturação, recuperar tecido para melhorar tônus muscular, para voltar aos contornos que ela gostaria de ter e não ficar tão flácida mais.
Essa é a principal diferença da reprogramação metabólica, colocado ali lado a lado, com as canetas emagrecedoras, porque a caneta, como você já nos definiu, já nos explicou, não somente hoje, mas em outros programas também, é essa questão da perda da massa magra. Então, na reprogramação, você perde gordura, enquanto nas canetas emagrecedoras, você até perde gordura, mas também perde massa magra. Essa é a principal diferença.
Sim, Marcelo, até tem uns profissionais da área da medicina que me procuraram para fazer parcerias com a reprogramação metabólica, porque até porque eles entendem que é necessário e é importante mexer na alimentação e fazer o exercício regular. Qual que é o maior desafio que nós temos normalmente com relação à parceria quando faz o uso da caneta e a reprogramação junto? A ingesta calórica. Dependendo da dosagem que esse cliente está usando, esse paciente está utilizando, ele não consegue comer. Eu não consigo ajudar. Ele vai perder tecido muscular e vai acelerar o processo de envelhecimento e vai ter reganho depois. Então, o que a gente tem conversado com esses profissionais? Eles estão reduzindo a dosagem, estão fazendo quase como se fosse um desmame, né? Não seria isso, mas estão reduzindo a dosagem, aí eles conseguem fazer a reprogramação, o estrago não é tão grande. Só que daí, às vezes, o próprio paciente e, às vezes, até o médico, ele fala assim, ó, poderia ter feito só a reprogramação. Porque quando o paciente procura esses profissionais, ele fala que ele já tentou de tudo. Só que o profissional não sabe se ele realmente tentou de tudo, ele fez com disciplina, com afinco. E às vezes não fez, a maioria não fez. Ou às vezes fez até com disciplina, mas questão de 30 dias, 60 dias, desistiu porque não viu o resultado. Porque às vezes fica patinando, né? E a reprogramação, esse é o maior diferencial dela. Nós começamos numa segunda-feira, na sexta-feira, quando é o objetivo de emagrecimento maior, a gente está colocando roupa que não servia mais. Então é muito rápido e visível o resultado. E não vai baixar a energia, não aumenta a compulsão, pelo contrário, vai controlar a compulsão, a ansiedade, fica menos estressada, vai ter muito mais vitalidade, porque vai melhorar a absorção do intestino. Então é colocar no organismo comida de verdade. Então, qual que é a orientação que eu faço? Quando a pessoa me procura antes, vamos para a reprogramação, faz uns 15, 30 dias, vamos ver a velocidade do resultado. Se você não tiver resultado fazendo certo, aí faz o uso da caneta. Quem vem e faz certo não vai para a caneta depois. Agora, quando fez o processo inverso, foi para a caneta e vem para a reprogramação, a gente vai ter que fazer as adaptações, vai ter que fazer ajuste, mas também dá para ajudar bastante gente. E cada vez mais vai aumentar essa demanda de pessoas procurarem para fazer a reprogramação metabólica após o uso da caneta, que aconteceu lá em Rondônia. Agora, pela manhã, conversei com um empresário também que ele utilizou, o casal, eles utilizaram também até o início do ano a caneta, e já está tendo reganho, não ficaram contentes com o resultado, porque eliminou gordura assim bastante, só que perdeu bastante massa magra, principalmente ela, né? 48 anos de idade, já acelerou o processo de menopausa, está na pré-menopausa, e provavelmente também teve essa aceleração devido à perda de tecido muscular, porque tem relação diretamente com os hormônios, tecido muscular. Então a gente pode fazer sim a correção. A orientação é sempre assim: usa medicamento quando tem uma patologia. Para emagrecimento é mudança de hábito. E aí que vem a reprogramação, que nós conseguimos ganhar velocidade, né?
Bom, as canetas emagrecedoras, elas atuam principalmente, de forma grosseiramente falando, como um inibidor de apetite. Ou seja, a pessoa, ela vai ficar ali por um determinado tempo sem a alimentação, sem ter vontade de comer. Para além do que você já nos trouxe da questão do envelhecimento e da perda da massa magra, quais são os outros impactos sentidos no corpo quando nós não nos alimentamos adequadamente? Porque eu imagino que a pessoa que está passando naquele momento da privação da alimentação, porque ela não tem apetite devido ao uso de um inibidor de apetite, certamente isso tem um impacto no organismo, no corpo, em todo esse ecossistema corporal que é a falta da alimentação, não é?
Tem. Quando eu uso a caneta emagrecedora, uma das maiores queixas que as pessoas falam, que é o que faz ela controlar a alimentação, controlar a ansiedade, é com relação ao processo digestório ficar mais lento, aquele bolo alimentar parece que pesa um pouquinho, daí a pessoa olha para o alimento e não sente vontade. Então elas falam que diminui a ansiedade, diminui a compulsão alimentar. Agora vamos pensar em efeitos que a gente tem observado, né? Que os pacientes têm falado, não é divulgado muito. Algumas pessoas com relação a sangramento no intestino, algumas pessoas com pancreatite, daí é caso grave, questão de hospital mesmo, tem que levar pronto-socorro, porque já tem que tratar isso aí. Algumas pessoas com problema no fígado, que já tinham gordura no fígado e acentuou um pouquinho, porque vai aumentar a sobrecarga. Todo medicamento que entra no organismo vai passar pelo fígado, então se já existe uma sobrecarga, vai debilitar um pouquinho. Agora vamos pensar assim, quais são os estragos da parte da fisiologia, não contando doenças ou patologias que podem vir a desenvolver com o uso de qualquer outro medicamento, não só a caneta, né? Quando é necessário, vale o risco. Mas se há uma outra possibilidade, por que correr esse risco, né? É essa orientação que a gente faz. Agora sim, quando a pessoa tem diabetes, aí sim, ela foi desenvolvida para isso. Aí vale o risco, né? Quando você perde tecido muscular, você deixa mais lento o metabolismo. Quando você perde tecido, além de acelerar o processo de envelhecimento, aumentar a flacidez, o reservatório ficou menor. E quando eu me alimento, qual que é a função da alimentação? Ela entrar, nutrir todos os tecidos, inclusive muscular, e quando não tem mais onde guardar, onde falta espaço, já encheu, ele vai sobrar. Quando sobra, o próprio cérebro entende, sobrou energia, é combustível. Independente se o alimento é saudável ou não, ele vai armazenar. Então, quanto menor o músculo, mais sobra energia. Quanto menor o músculo, sobra energia, o organismo vai guardar. Só que a única forma de guardar é transformando em gordura. Transforma aquele alimento em gordura e manda para o depósito, no tecido adiposo. Então, aí onde que vem o reganho? Então, não é só o envelhecimento, não é só a perca de massa magra. Ah, mas eu vou na musculação, vou recuperar. Ok, vai ter que suplementar, vai ter que se alimentar de maneira correta. Mas você não mudou o hábito para eliminar aquela gordura. Por que não fazer o cérebro entender que não falta energia para sair do modo econômico? Para não ficar lento o metabolismo, não perder tecido muscular e pegar esse tecido e condicionar o treinamento para utilizar a gordura. Aí é um dos maiores dos erros, né? A maior parte dos clientes, quando procura, estão fazendo atividades de alta intensidade. E para eliminar a gordura com velocidade, é de leve a moderado. Existe uma modulação para isso. E o nosso cliente, ele faz basicamente caminhadas, bicicleta ergométrica, para utilizar essa gordura como fonte de energia 24 horas por dia. Por isso que emagrece rápido e rejuvenesce, porque não perde tecido muscular.
Levando em conta que boa parte das pessoas que estão fazendo uso dos inibidores de apetite estão tendo resultados que elas não consideram satisfatórios, e com base na sua experiência, Delson, nesse atendimento de pessoas que te procuraram depois do uso das canetas, como fazer a interrupção do uso dessas canetas de forma correta? É uma interrupção imediata ou precisa ser algo progressivo? Porque tudo que é muito agressivo e danoso ao organismo, não é? Levando em conta os efeitos que a caneta tem causado, como fazer essa interrupção sem causar mais problemas?
Marcelo, quando ela está sendo acompanhada por um profissional da medicina, ele vai fazendo uma redução da dosagem, né? Vai dando um espaçamento, vai diminuindo os ml, ok. Então vai estar sendo assistido por um profissional. Só que infelizmente a maior parte das pessoas estão fazendo uso sem orientação nenhuma. Então, são canetas que estão chegando no transporte ilegal, por tráfico, que hoje é crime, né? Então, acho que, se não me engano, acho que nem fiança tem mais. É mais grave, dependendo do que você traz de entorpecente, não, realmente não tem... É gravíssimo, né? Mas as canetas estão chegando de qualquer maneira, com mais desafios, com mais dificuldade, mas está chegando até a população. Inclusive, você vê, estava em Rondônia, do outro lado do país. Está quase 3 mil quilômetros aqui da fronteira, dessa região nossa aqui. Mas chega de qualquer maneira, né? E só que a maior parte usa dessa forma. Então, assim, eu como fisiologista, primeiro que não deveria utilizar, com prescrição ou sem prescrição, a não ser que tenha patologia, né? Agora, a pessoa está utilizando sozinha, tem que fazer a diminuição da dosagem? Nesse caso, primeiro que ela está colocando um produto que ela não tem certeza se é real ou não, não sabe a conservação, não sabe de onde veio. Então, a melhor coisa é parar de forma interrupta, simplesmente parar de utilizar, porque o risco é muito grande, aumenta a probabilidade de desenvolver qualquer outro problema mais sério, né? Por causa da falta, não é nem a falta da prescrição. Vamos pensar, vamos pegar um profissional da medicina. Ele fez a prescrição do Monjaro, só que a pessoa compra no Paraguai. A falha não está na prescrição dele. Está sim onde a pessoa está adquirindo esse medicamento. Então, é isso que a pessoa tem que tomar cuidado. Não é na prescrição, é da onde vem esse medicamento. Que daí aumenta o risco, né? Quando vem, me procura no consultório, daí você me atende. Eu falo, não, se estiver utilizando medicamento vindo de forma clandestina, não é por ter vindo dessa forma. Porque eu não sei o que a pessoa está colocando, né? Agora, quando está sendo acompanhado por um médico, normalmente eu já converso com o médico, ele vai diminuindo a dosagem, vai dando um espaçamento nas aplicações ali, a gente consegue acompanhar e dar resultado também. Até ganhamos até nesse ponto um pouco mais de velocidade. Não é o ideal, mas dá para acompanhar e se dá velocidade também.
E a questão da atividade física, porque muitas pessoas que fazem o uso das canetas emagrecedoras, talvez pelas decisões, enfim, que estão ali dentro do contexto que levaram ela a fazer o uso do medicamento, não praticam atividades físicas, porque acreditam que somente a caneta já é suficiente para ela alcançar o resultado que ela está buscando, que ela está pretendendo. Diferente da reprogramação metabólica, que coloca a questão de uma alimentação adequada e, principalmente, a prática da atividade física. Como que você traz isso para a nossa conversa, levando em conta que muitas pessoas que fazem uso da caneta não praticam nenhuma atividade física, confiando quase que 100% o resultado somente na caneta?
Marcelo, é bem colocada essa questão. Primeiro que o exercício físico é o que faz condicionar o músculo a utilizar energia como fonte, principalmente da gordura, né? Ou glicose. Então, assim, é o exercício que vai fazer o emagrecimento. A maioria não se faz nem o acompanhamento nutricional, quem usa caneta, a maioria, e nem o exercício. Ela já vai porque são pessoas que têm preguiça de fazer algo, ou já tentaram tudo, estão desacreditadas e querem um milagre. Infelizmente, pelo menos boa parte da população faz o uso dessa forma. Agora vamos pensar assim, se você, quando usa essa caneta, ela já deixa um pouquinho mais lento o metabolismo. Ela já faz o processo digestório ficar mais lento, a pessoa já não consegue comer a quantidade certa. Eu, como fisiologista, ia falar assim, é melhor que não faça exercício, então. Porque para fazer exercício tem que ter demanda energética, tem que ter combustível. O meu carro, para se deslocar de Toledo até Cascavel, tem que colocar combustível. Se não colocar o suficiente, ele para no meio da estrada. O corpo humano, você vai aumentar a intensidade, vai fazer exercício, mesmo que seja de forma leve, é uma atividade a mais atividade diária. Se eu não tiver demanda energética, o corpo vai buscar energia em algum lugar. Só que ele vai tirar do tecido muscular. Então, eu vou acelerar mais o processo de envelhecimento, eu não tenho energia nem para manter as funções vitais, muitas vezes, a basal, e eu vou estar colocando exercício a mais. Então, vai eliminar a gordura? Sim, boa parte. Só que o cérebro não vai deixar tirar só da gordura, ele vai tirar do tecido muscular. Então, são pessoas que vão acelerar mais no processo de envelhecimento e aumenta o risco também. E tanto o risco também com relação à lesão. Então, qual que é a orientação? Primeiro, se for fazer exercício, não faça em jejum. A não ser que a pessoa querer envelhecer, ficar flácida e ter esse reganho. E um detalhe, quando tem reganho, para onde que a gordura vai? Principalmente pós uso das canetas. Tudo para a região abdominal, que é onde a pessoa não quer. Então, a gente está vendo pessoas que estão procurando um consultório extremamente magras, entre aspas, envelhecidas, sem tecido muscular. Até a pele você percebe que está assim, diferente. Parece que não está hidratada mais, é um envelhecimento muito ruim. E a pessoa começa a armazenar gordura onde? Só no abdômen. Por que que armazena na região central? Porque os órgãos vitais estão ali. E o próprio cérebro está tentando manter aquele ser humano vivo. E ele vai, quando sobra um pouquinho, ele vai armazenar e ele manda tudo para essa região. Então vai ter reganho, não tem outra opção. Agora, se está fazendo uso da caneta, a orientação minha, se está fazendo principalmente sem orientação, se não está se alimentando de maneira correta, nem faça exercício, só vai piorar a situação. Agora, se tem uma alimentação adequada, está ingerindo, não falta energia, tem combustível, ok, daí dá para fazer exercício com orientação e com a modulação.
E reforça a ideia também de que aqueles que vão praticar uma atividade física, fazer esses exercícios, também tenham, na medida do possível, claro, uma vez dentro da reprogramação isso isso acontece, que é um exercício acompanhado, porque quantas pessoas hoje fazem exercícios por conta própria e fazem errado, às vezes querendo chegar a um determinado objetivo, mas pela prática não ser ajustada e adequada à realidade dela, acaba não chegando onde ela quer chegar, não
é? É, bem colocado, Marcelo. Vou trazer um caso, eu gosto de trazer sempre casos reais, né? Uma mulher de 45 anos aqui de Cascavel, fazia musculação com personal 5 vezes na semana, fazia corrida ou ciclismo no sábado e domingo, um ou outro ou a mesma atividade, e fazia déficit calórico, e estava com em torno de 8 a 10 quilos de gordura excedente. Bem condicionada, parecia uma atleta, corre bem, treina, tem um volume muscular legal, só que tem gordura excedente. Por que que ela não elimina? A falha são dos profissionais? A falha é dela? Então, o que que falta ali? Um método. Primeiro, alta intensidade usa glicose, não gordura. Então, a condução dos exercícios para o objetivo dela não é o mais adequado. Outro detalhe, a prescrição do cardápio dela é com déficit. Não tem energia nem para manter as funções, muito menos exercício. Tu acredita que ela vai ter resultado muscular como deveria? Não vai. Então, o que que a gente faz? Uma cliente dessa, aumenta a ingesta, fraciona a alimentação, coloca os alimentos certos na quantidade certa, faz com que ela não passe fome mais. O próprio cérebro vai entender, dá para melhorar a absorção de nutrientes, dá para reconstruir tecido, aquela músculo que ela perdeu, aquele envelhecimento precoce, vamos restaurar isso aqui, vamos aumentar a produção dos hormônios, vamos melhorar a pele, vamos melhorar o humor, vamos melhorar o cabelo, unha. Vai revitalizar todo o sistema. E o que está faltando? Tirar aquela gordura, aquela capinha de gordura que tem lá os 8, 10 quilos. Aí entra o exercício com modulação, que é de leve a moderado, existe uma frequência, um cálculo exato, para fazer com que utilize essa gordura, desde que não esteja em jejum. Então é isso que a gente vai fazer com ela. Então ela nos procurou, ela está nesse quadro clínico, não é uma coisa grave, mas eu acredito que em 30, 45 dias ela vai chegar na meta próximo de 10 quilos.
Nelson, chegamos ao final da nossa entrevista. Suas redes sociais e contatos.
Pode ser pelo telefone, Marcelo, para quem tem interesse em mais informações é o 45-999-12-4027 ou colocar Delson Brolhato pelas redes sociais que vai ter todas as informações ali, podem me chamar no direct também que nós vamos dar atenção.
Delson, obrigado pela presença e até semana que vem.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.